Olá. Oi. Tudo bem? Oi. Olá. Testando.
Remember, winners don't do drugs.
Yeah, I'm a winner.
Você está ouvindo das profundezas de Tatooine, na cantina de Mos Eisley, Nerd do Espaço.
Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Spacecast. Meu nome é Arthur e não se fazem mais fins no mundo como antigamente.
E aí galerinha, aqui é o Álvaro e tô muito desapontado. Comprei um facão novo para estrear no Apocalipse Zumbi e não teve Apocalipse Zumbi. E por cima o Ney não virou zumbi, cara.
Ah, vai tomar no... E aí galera, aqui é o Vinícius e eu sobrevivi ao apocalipse, a um pós-apocalipse, 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 a um pós-apocalipse. Eu sobrevivi a isso mesmo com algumas dicas básicas que eu vou passar agora pra vocês. Primeiro, bota a mão no joelho. Depois, dá uma agachadinha. Depois, vai descendo gostoso e balançando a bundinha.
Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. Vai mexendo gostoso, balançando a bundinha.
Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. Vai mexendo gostoso.
Você fez isso, cara?
Eu sobrevivi sem isso daí.
Fala, galera. Aqui é o Simon. E finalmente eles me chamaram pra gravar um podcast.
Oh, vou ser bem sincero, o Ney falou pra gente que você não queria, não.
É, cara, ele falou que ele não quer gravar, ele faz de tudo, menos gravar.
Vamos lá.
Tommy, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for.
Então, galera, estamos aqui para mais uma leitura de comentários.
Isso aí, galera.
Leitura de comentários.
Se engasgou.
Leitura de comentários.
Leitura de comentários desse podcast que vai sair atrasado. Desculpa sair atrasado.
Foi mal.
Mas é...
A vida.
Bom, a gente tava ocupado.
Foda-se. A gente tava pitando.
Não, cara.
Não, claro que não, pô. Ninguém faz negócio. A gente tava jogando God of War.
Vamos então para a leitura de comentários do Gamecast Espacial 18 do GoldenEye 007. O primeiro comentário é do Jorge Amorim, que é do Geek Dicas, cara.
Isso aí, um
parceiro nosso aí. Valeu, pessoal, todo o pessoal do Geek Dicas, aliás, né? Ele mandou um parabéns pelo cast. Muito bom. Ah, eles precisavam do helicóptero porque ele era o único imune ao pulso eletromagnético que eles usam para destruir a base na Rússia depois de roubar as paradinhas do satélite. É por isso que eles queriam o helicóptero.
Ah, e valeu, Geek Dicas, por ter colocado nosso banner lá na página principal aí. Valeu mesmo.
É, então. Valeu, pessoal do Geek Dicas, então. E valeu pela corrigida da canelada. Quer dizer, não foi uma corrigida, né? Foi uma lembrada.
Foi um porquê, né?
Que a gente não lembrava. Uma acrescentação, né?
Acrescentação? Existe essa palavra?
Não sei, depois eu jogo aí, vejo. Tem acrescentação, deve ter.
Acho que não.
Só que você não encaixou direito nesse lugar.
Vamos então pro segundo comentário e último do Daniel Silva. Ele mandou só um: esse cast ficou muito bom, parabéns. E eu achei também que o filme não ficou tão bom.
É, eu também concordo que o filme não ficou lá com as coisas muito boas, não, tipo.
Mas deu origem ao jogo.
É, mas deu origem ao jogo e comparado com alguns outros filmes é ótimo.
Né?
Não, mas qual filme vocês estão falando?
GoldenEye.
Não, eu tô falando do...
Ah, tá, do Skyfall.
É, porque...
Ah, o Skyfall eu nem
assisti.
Eu
acho que ele tá falando do Skyfall também, porque ele tava falando sobre o Skyfall, que eu tava comentando que tava uma merda.
Então, pode ser Skyfall mesmo.
Foi Skyfall.
Enfim, valeu aí vocês dois que comentaram. Valeu todo mundo que ouviu e não comentou também, apesar que deveriam ter comentado. Mas bom, vamos para o Spacecast então.
Isso aí.
Hoje com presenças ilustres. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane. Então galera, estamos aqui para mais um Spacecast. Eu tava falando o nome errado, já ia falando GameCast.
Eu notei
que você
ia falando isso.
Hoje a gente tá com uma presença ilustre aqui. O tão falado e tão...
comentado.
Amado amigo nosso que faz umas artes legais e sempre tá comentando. O grande Simon!
E aí? Aí.
Salva de palmas!
Uma salva de palmas, por favor.
Foi mal, eu errei aqui.
Muitas palmas. É, se você acompanha a gente aí, você já deve ter ouvido a gente falar alguma coisa sobre o Simon. Ele é um grande amigo nosso aí. Então é nóis, Simon.
Você acompanha a gente, tipo novela, tá ligado?
Aproveitando a oportunidade, que ele tá precisando de uns desenhos, cara. Você pode ajudar nós.
Cara, manda no e-mail lá que a gente conversa. Eu dou um passo um orçamentinho com você, com um preço bem...
Não, verbo com Ney, cara. Já falei.
Manda no meu e-mail. Manda no meu e-mail lá que eu mando pra você.
Manda no meu e-mail com mais 100 reais que tá tudo...
Anexo.
Não é anexo lá.
Manda no meu e-mail, anexa uns dólares lá que a gente resolve tudo.
Então, galera, a gente há um tempo atrás fez um podcast apocalíptico, né? Vésperas do Apocalipse Maia, que a gente sobreviveu.
Eu sobrevivi.
É. Eu já sobrevivi.
Aí é live tudo.
Aí é minha live.
E eu agora 2012, cara. Creio que vocês também.
A gente sobreviveu ao apocalipse de 2012 e agora a gente tá aqui no pós-apocalipse para comentar um pouco sobre o apocalipse e dar dicas de sobrevivência pra vocês.
Exatamente.
E o salário, ó!
E o salário, ó!
Porque nós estamos muito fora e temos que passar nossas dicas de sobrevivência.
A gente tem que ajudar vocês, né? Pobres humanos, não, brincadeira. Vocês são tão capazes quanto nós.
Campazes?
Campazes. Eu sou capaz pra caralho, né? Nem falar
direito. Capaz que você campera, campazes.
Então, galera, como vocês sabem, aconteceu vários apocalipses, né?
Isso, uma série deles.
Simultaneamente, em várias dimensões.
Isso.
Então a gente tem que comentar todos eles. E dar dicas pra vocês...
Sobreviverem.
Pra vocês poderem falar também, I am alive.
Isso aí.
Exatamente.
Então, eu acho que um apocalipse um tanto quanto clássico é o do meteoro, né, cara?
Meteoro de Pegasus!
É do meteoro de Pegasus.
Também acho, cara.
Isso.
Um dia Seiya vai ficar bravo, vai soltar um meteoro de Pegasus e vai acabar com a Terra.
Só que não.
Não.
Eu imaginei uma ceia, tá ligado? De Natal.
Com um meteoro
com
no meio.
Meteoro no meio. Legal. Lembrei do meteoro agora era do... Acho que Timão e Pumba agora, que vira amigo do meteoro que caiu do céu.
Nossa velho. Isso daí eu nunca vi.
O que você bebeu, Álvaro?
Nunca vi.
Nada ainda.
Um bom filme que ilustra o apocalipse pelo meteoro é aquele que eu esqueci o nome lá.
Ah, claro.
Não. Mad Max?
Não, é o... O dia depois de amanhã, cai um meteoro, não cai? Não.
Tem o Armagedon. Ah,
cai.
Tem o Armagedon também. Tem
o Armagedon que toca...
É esse aí.
Toca Aerosmith?
É.
E tem também o Quinto Elemento. Só que aquilo lá já é um pouco à parte, porque é meio viajado, né?
Porque o Quinto Elemento, você imagina do Quinto Elemento, né?
Eu não assisti.
É o amor.
O Quinto Elemento
foi mal,
é o amor.
Eu não assisti isso.
Quinto
não
Elemento?
Assistiu o Quinto Elemento?
Eu acho que
nunca assistiu o Quinto Elemento, cara. O filme do Bruce Willis, um dos... Porra.
Como é que é? Conta um pedacinho do filme.
Tem uma mulher azul.
Mulher azul que parece aquela...
Um avatar?
Não, que parece a do Star Wars. Esse filme aqui, ó. O Quinto Elemento.
Claro que você assistiu, cara.
Porra, saiu do site aqui.
Gostei, Arthur.
Aqui, ó. O Quinto Elemento. É um filme bom, do Bruce Willis. É antigo.
Ah, pode crer. Nossa, mas faz tempo, hein?
Não, 97, cara.
Até que ela canta.
Ela canta e ela morre no filme.
É. Então... Eu achei legal. Não vai viajar, não.
Não, é viajado, mas é legal. É um bom filme, cara. É, o meteoro tá vindo pra Terra e eles têm que ir num lugar lá onde tem um templo que eles têm que colocar os cinco elementos, né?
É.
Que o quinto elemento até é a ruivinha.
Nossa, agora eu lembrei de Pokémon. É aquele tanto que vocês colocam aqui as pedrinhas, tá ligado? Lá pros Pokémon ficar tudo calminho lá. Não lembro qual que filme. Foi 2000.
Hã? Eu não sei, cara.
É,
eu...
2000.
Eu ainda acho que tinha alguma coisa no café da manhã do Álvaro.
Não tinha nada, não.
Você não tinha nem café da manhã, aliás. Então, pós-apocalipse não tem essas coisas, cara. Café da manhã.
Café da manhã é os ratos passando no bueiro.
Você vai comer rato?
É,
ratos. Ou o rato vai comer você, né?
Os ratos do Dishonored, por exemplo.
Aqueles ratos vão comer até hoje.
Então, o meteoro, se caísse realmente um meteoro grande na Terra, todo mundo ia estar fudido, independente do lugar onde ele caísse.
É.
Não tem muito o que você fazer.
É, não tem...
Claro que não, eu ia peitar ele com...
Ia tancar o meteoro?
Ia tancar o meteoro.
Porque se cai na Terra, acontece que nem os dinossauros, que muita gente, pelo menos eu também acho que deve ter sido assim, que dizem que caiu um giga meteoro aqui na Terra e caiu em solo.
Era um giga, cara? Não era um mega, não?
Qual que é a velocidade do meteoro?
Ele caiu no solo e levantou uma puta nuvem de poeira que tampou o sol e por isso os dinossauros morreram. Certo? Tudo indica. Tem a cratera lá no México, não tem?
Tem.
Tem a cratera onde possivelmente deve ter caído. E se cair na água, acontece... Não, um dia depois de amanhã não caiu meteoro, não. É só um desequilíbrio lá mesmo que deu.
E se cair na cabeça do Ney?
Mas se cair, tem...
Eu seguro com o peito.
É, ele segura com o peito.
Mas vai cair na cabeça?
Mas eu tanco.
Cabecinha de volta.
Bate no tupete de rock set dele e volta.
Pode crer, nem salvando o mundo aí.
Se cair na água, provavelmente dá um puta de tsunami, né, cara?
Aí eu tanco a água com o peito.
Tô tancando tudo com o peito, hein?
É tão estranho.
É o tanker.
Tão estranho.
Do apocalipse.
O cara que só joga da Major.
É.
Normalmente da Major que só usa clot. Magricela falando que vai tancar o meteoro.
Claro.
Coisas que a gente só vê por aqui.
Tem uma coisa a falar sobre mago que tanca. Os filhos da puta que jogam World of Warcraft comigo só larga eu pra tancar boss, cara.
De mage?
De mage. Os caras largam eu sozinho. Os caras largam eu sozinho no lugar e segura o boss aí, cara.
Quantos você?
Cara, isso daí.
Cara, a gente
pelo menos quando eu tava jogando com você, isso daí nunca aconteceu.
Uma vez aconteceu sim, cara. Morreu todo mundo, largar eu lá contra o boss.
Mas morreu no
dia do Paladino Louco.
Dia do Paladino Louco.
Paladino Louco.
Paladino Louco puxou todos os mobs da caverna atrás dele.
Vamos contar um pouco da história, porque o povo não conhece o Paladino Louco.
É, o Paladino Louco é um nosso amigo, que inclusive uma vez ele mestrou RPG pra gente. E ele mandou uns vagalumes de fogo atrás da gente. Então aí a gente... decidiu que ele não ia ser mais mestre. Paladino
porque
Louco...
a gente tava num campo de milharal, sabe aquele tipo do filme do Alien?
Então, o Paladino Louco, ele... A gente jogava World of Warcraft e a gente falava, vai lá e puxa aquele mob, marcava. Ele puxava aquele mob e o resto dos amigos dele todos.
Exatamente, famílias, parentes.
Aí era uma gritaria no Skype e só spell voando de um lado no outro na dungeon e era um inferno. Enfim, voltando pro apocalipse do meteoro aqui. Bom, caiu um meteoro e levantou uma puta nuvem de poeira.
Isso aí. E não tinha...
E o que vocês faz?
O que vocês faz? Olha o RPG.
Vem pra casa do Ney.
Vem pra casa do Ney que aqui a gente tá seguro. Não. Bom, o...
Roda o Perception,
você notou que tem fumaça à sua volta?
Tá vendo a nuvem?
Tá vendo a nuvem? Tá aquele negócio tudo preso, tá achando... Não, não tô vendo, eu tô com baixo de Perception e tô rodando dado aqui, eu não tô conseguindo enxergar
e
nada.
E meu nariz tá entupido.
Sorte que eu não tenho esse problema de entupir o nariz.
Você não tem nariz?
É mesmo, não posso, ó, numa pouco, se cair um meteoro na Terra, eu falo, eu vou em Brahman. Se cair um meteoro na Terra, a primeira coisa que eu faço é pegar o Arthur e inalar todo o gás.
Foi isso que eu pensei, cara.
Gás? Que gás?
Toda a poeira.
Já que ele
aí, Arthur salvando o mundo aí com o nariz.
É uma ferramenta.
Não, não, é... Bom, se levantar uma nuvem de poeira mesmo, é, provavelmente todas as plantas vão morrer. E todos os animais também. Porque eles não vão ter o que comer, vai dar um... vai fuder com a cadeia alimentar, não vai ter primário, secundário.
Já sei o que eu vou fazer.
O quê?
Pegar o C pra inalar e pegar o álvaro e dar pros animais comer.
Problema resolvido.
Problema resolvido. Próximo, não.
Só porque eu sou gordo, né? Não, isso é preconceito, você tá ligado, dá processo.
Ah, mas aqui é assim mesmo, Álvaro, você é o gordo.
Porque você é multifunção. Você serve pros carnívoros comer, e por causa de você ser frutinha, os herbívoros podem comer também.
Vai tomar naquele lugar, tá ligado?
Aqui no Nerd do Espaço é assim, Álvaro, o Ney é o feio, você é o gordo e eu sou o narigudo.
Nossa.
Conheçam o Nerd do Espaço.
Os caras estão achando que eu sou uma baleia agora, meu Deus.
Os caras estão achando que eu sou o Smeagol.
Não.
E o céu. E os caras estão achando que você é patrocinador do PSDB.
Não, não, você. O Smeagol, coitado do Smeagol, cara, não fala assim dele. Bom, se acontecesse. Olha a mensagem.
Tem que ser de quem?
Do Ney. Quem se acontecesse
não uma. Desligar o celular.
É, nem pra desligar o celular. Se acontecesse uma dessa, a melhor coisa a se fazer provavelmente seria estocar comida enlatada.
Não, era gritar e correr.
Também.
Não, cara, estocar.
Se você estiver perto de onde o meteoro vai cair, você pode dar adeus porque fudeu.
É.
Se você não tiver tempo de se afastar do local da queda, você vai morrer, cara. Agora, se você estiver um pouco longe, a única coisa que vai te impedir de viver normalmente for a poeira, realmente, então você vai ter que ter muita comida estocada, e aí vai virar um cenário onde esse tipo de comida que dura muito vai ser foda de achar, e por isso
ou
as pessoas
seja,
vão se matar. E...
assalte o seu supermercado.
Assalte o seu supermercado.
E como né, tem uma grande sorte, né, dos meteoros só cair nos Estados Unidos, porque todos os filmes caem só nos Estados Unidos.
Sorte que o meteoro só cai nos Estados Unidos.
Então, né?
É um para-raio de merda.
É, um para-raio lá, velho.
Para-raio de merda.
Estoque papel higiênico também.
Não, cara.
Não,
papel higiênico.
Você usa as embalagens da comida.
Mas é lata, porra.
Lata, comida enlatada. Sabe aquela... Sabe aquelas latinhas de sardinha que você tira aquele de cima assim, ó? Usa aquele lá, né?
Então, e aquilo dá uma dor de barriga.
É isso aí mesmo.
Nada.
O quê? A sardinha?
Hã? É. Imagina uma sardinha mais ou menos velha. E você,
cara, comida
tipo,
enlatada, você tá sabendo que dura anos, né?
Não, eu sei que dura anos, mas, cara, sei lá...
Ela é fechada a vácuo.
É.
Por uma vaca.
Puta que um pariu.
Sabe qual que é a parte boa disso tudo?
Mas vai morrer?
É que eu sou
não,
bonito.
Não, que dá pra... Dá pra conservar bacon também.
É.
Dá.
Bacon enlatado.
Bacon enlatado.
Muito bom.
Fala nisso, eu postei uma
Seria
foto.
Muito bom.
Eu postei uma foto esses dias lá no Twitter. Que o Arthur ganhou o melhor presente que uma pessoa poderia ganhar.
Eu ganhei o melhor presente de amigo secreto de todos.
Mas vai linkar bacon? A foto.
Eu ganhei. Bacon e sorvete.
Awesome!
Nossa.
Cara, não tem coisa melhor.
O Arthur comeu bacon e sorvete junto.
Não, não. Ontem eu cheguei em casa, fritei bacon com queijo e depois comi sorvete.
O Arthur tem sorvete na sua casa ainda?
É, acabou, cara.
Não. Você acha?
Nossa, que mancada, Arthur. Será a vez de você não.
Isso é bom. Presentes legais de amigo secreto, eu não faço.
É, então, é, você foi o cara que ganhou
não,
um...
Não, não dá.
O que, que você ganhou mesmo?
Conta sua experiência.
Um skatinho de dedo.
Um skatinho de dedo depois de dar um Cavaleiro Zodíaco.
É, bom, tá legal. Mas tá certo que eu comprei um pra mim e um pra ele.
Você esperava receber esperar, alguma
né,
coisa.
Uma coisa mais legal.
Ó, você colocava o seu cavaleiro lá no skatinho, tá ligado aí?
Não, mas cara, o teu presente tá ouro,
eu tô ligado,
um
já recebi.
Merda, cara.
Bom, é, já pegando meio que a onda do meteoro, que em parte é um desastre natural, digamos assim, tem o apocalipse por parte dos desastres naturais.
Isso.
Tem, por exemplo, Ney peida.
Nossa,
toxina,
não,
tá ligado?
Cara.
Mas então acabou o mundo tanto.
Acabou
de
mundo,
então...
Não, é...
E outro que é quando o Álvaro do Cérebro. Eu sou super novo, assim.
Sai fumaça pra caralho, né, tá ligado?
É, Desastre Natural, um bom filme que ilustra, é o 2012. É isso. O mais conhecido.
2000. E o dia depois de amanhã.
Não, o dia depois de amanhã também é desastre natural.
Realmente. Qual é dos dois? Qual é melhor?
Cara, eu fico com...
Ah, e aquele filme e também, tem um outro filme também, aquele Akashi também.
Desastre natural,
é um desastre natural.
Tem razão.
Tem razão.
O desastre natural seria uma série de eventos que pode acontecer. As que aqui eu imagino, pelo menos, se vocês conseguirem adicionar mais alguma, o mundo pode voltar para a Era Glacial, porque a Era Glacial é periódica, certo? Acontece e depois volta ao normal e acontece de novo e tal.
É um ciclo, ciclo sem fim. Taca a música aí. Taca a música.
É tão legal ver a cara do Nate. What? Quando o Auron fala essas coisas. E outro também que poderia acontecer, como aconteceu. A Era Glacial é tipo o que aconteceu no dia depois de amanhã, né? Mesmo que tenha sido só nos Estados Unidos e Europa e tal. E outra que pode acontecer é a inversão dos polos magnéticos, que é o que acontece em 2012.
Isso.
Se os polos magnéticos se inverter aí, vai ter uma série de terremotos e tsunamis.
E se vocês quiserem saber mais sobre isso, vai escutar nosso podcast Apocalipse, entra um link relacionado lá que eu não posto de novo.
Você vai postar sim, cara. Você vai postar sim.
Vou pegar o mesmo link.
Não, vou pegar o mesmo link, mas posta aí.
Poxa, é tanto link já aqui, ó.
Não, é, deve ser difícil pra caralho pegar link na internet.
É, viu?
É um trabalhoso.
Porque,
é um
negócio trabalhoso. Eu coloco lá.
Então, é realmente cansativo pra uma pessoa que
não é cansativo de pegar, é cansativo de escutar.
Pra uma pessoa gorda, né?
Pra vocês que não sabem.
Isso é preconceito. Preconceito.
Pra vocês que não sabem, o Álvaro é um empresário de sucesso, ele trabalha na rede Plim Plim de televisão.
Exatamente.
Foda de lá, então ele não tem muito tempo.
Ele não tem tempo pra procurar link na internet.
É. Exatamente.
E tanto que ele tem tão pouco tempo que, pra vocês terem uma noção, ele tá fazendo podcast agora e mexendo no celular.
Mentira.
Falando com os contatos dele.
Não estou, eu estou prestando atenção.
E pra vocês terem uma noção de tanta falta de tempo que ele tem, a mãe dele faz almoço pra ele. A mãe dele arruma a cama dele porque ele não tem tempo de...
Exato.
Porque ele trabalha na Globo.
Não, isso aí já tá exagerado.
Bom, vamos voltar aqui ao bagulho. Numa nova era glacial, as coisas talvez não seriam tão difíceis quanto alguns outros tipos de apocalipse, certo?
Claro que não, rapaz. Porque... Se botar cueca térmica, inventar uma cueca térmica, bateria 9V ali, você pã.
O foda é porque pode ter uma série de tempestades, certo? Tempestade. Sobreviver às tempestades do começo seria um pouco difícil, mas depois que a era glacial se estabelecesse, tal, bonitinho, aí sussa. Você só ia ter que viver lá nos meios dos... Os mamutes que ia aparecer e você, sei lá, a gente agora tem pouco pelo, a gente é suscetível a frio, né? Infelizmente.
Tem uns aí.
Infelizmente.
Uns e outros aí.
O Tony Ramos, por exemplo, vai ser Deus.
É.
Vai.
Ele vai estar de boa.
Tá super de boa.
Passei
agora.
Passei no parque.
O Nake depila com cera quente, por exemplo.
Ah,
falando nisso, eu tenho um vídeo do Ney depilando.
Você tem esse vídeo?
Nossa, olha que beleza de
sal. Passa pra mim, link relacionado, fazer meu trabalho.
Isso aí tem que falar pra ele primeiro.
Não, senão... de processo.
Que tem, Ney? Tem medinho.
E o Ney ficou chateado agora, ele tá com cara de mimimi.
Cara de Pokémon
fudido. Quer vir ver o pelado, vem em casa ver o pelado, não é?
Depilando?
É.
Você confirma ainda.
Vai, um bem bolado.
Que horror. Enfim,
depois eu coloco o endereço também aí.
É, a gente coloca nos links relacionados um link com o endereço dele, no Google Maps, marcados. A Era Glacial, então, depois que o rebuliço... Eu não sei se existe essa gíria em todo lugar, né?
Que é um rebuliço?
Quê? Rebuliço.
Rebuliço.
Eu tô imaginando um bolo de carne.
É uma confusão.
Rebuliço é uma confusão. Né? Depois que a confusão inicial passar, quem sobreviver vai ser um pouco mais de boa. Vai ser só se adaptar a viver no frio do caralho.
Homem das cavernas.
É, não, vai ser tipo... se tiver a cuequinha térmica, não fica no frio do caralho. Ele fica no frio só, entendeu? Não do caralho.
Vai sentir.
A França nossa sentido. Tá chegando cedo ultimamente no nosso podcast.
O caralho não fica com frio.
Eu tô morrendo por vírus.
Fala da praça, faz o quê? 25 anos?
Oi?
Tá fazendo quantos? 25 anos de Praça Nossa?
milhões, né, cara?
Eu acho que é, cara.
O Praça pai... Nossa é um tipo de apocalipse.
É, vai ter um apocalipse que a Praça Nossa vai dominar o mundo. Você vai morrer por causa de piada ruim.
Vai ter 24 horas de Praça Nossa.
Você vai ver bancos atacando, bancos soldados.
Eu estou cercado de idiotas.
Imagina bancos soldados.
Vamos continuar com isso aqui, vai. Bom, agora...
Segurando uma arminha.
Agora, a inversão dos polos magnéticos seria um tanto quanto difícil de sobreviver, certo? Se realmente os polos se invertessem de uma vez, ia causar um tsunami do mal, ia ser placa tectônica abrindo, vulcão que ia entrar em erupção.
Tsunami do mal, eu imaginei um tsunami com chifrinhos.
É, mas exatamente.
Eu fico imaginando o tsunami do bem.
Então tem.
Como seria?
Tem uma auréola em cima.
Tsunami do bem seria se tipo.
Ei, amiguinho!
Tivesse um tsunami lá na Alemanha, quando ele estava matando todo mundo na Segunda Guerra Mundial. Aí ia ser um tsunami.
Não, o tsunami do bem é tsunami de Yakut.
É, ou um tsunami de Yakut, ou um tsunami de bacon, sei lá.
É, isso seria bem legal, cara. Apesar que bacon, cara...
Muito bom.
Muito bom.
Mas aí vai depender, vai estar frito ou vai estar cru?
Tanto faz.
Tanto faz
por mim.
Mas,
a gente vai
tipo...
pegando assim, colocando no bolso e fritando, cara.
Nossa, nós tem que comer isso em menos de 2 dias, 3 dias, porque depois, fetosão do caralho.
Gente, imagina que horror. Enfim,
é, isso seria um apocalipse. A pessoa ia comer bacon, todo mundo ia comer bacon, ia ter infarto, sei lá.
Ia ficar todo mundo que nem o Álvaro.
Você morreu.
Ó, se chamava de gordo, lá de gordo.
Apocalipse dos gordos.
Apocalipse calórico. Pessoal andando pra rua, tendo ataque cardíaco.
Explodindo.
É.
Ai, meu Deus.
Não sou gordo.
Foi você mesmo que falou. Então, ia ser um pouco difícil de sobreviver. O que eu consigo imaginar é, sei lá, vai pro meio do mar e constrói uma arca de Noé e vai pro meio do mar com bastante suprimento
e bacon,
porque você vai ter que esperar tudo se ajeitar, passar terremoto, passar vulcão e tentar achar alguma terra aí você poder,
tipo o Otherworld.
Ah, então é simples.
É, o Otherworld é o pós-apocalipse de água.
Então, é só fazer uma arca de Noé que
se você
já assistiu,
demorar quanto tempo pra construir, sei lá, uns 2 horas, um negócio assim?
Depende, se você tiver ajuda de Deus, você só constrói comecinho, aí Deus vai falar assim, não tá terminado, eu construo o resto pra você.
Deixa eu falar.
Eu fico pensando nessa história de Noé. Na história de Noé, ele começa a construir a arca, aí não ia dar tempo dele construir a arca até o dilúvio, certo? Aí Deus constrói o resto pra ele, né?
Sim.
Por que que Deus
não construiu em primeiro lugar?
Pô,
chegou e falou, tá aí a arca, olha.
É que você não tá entendendo,
negócio
The Sims.
Tá estacionado ali embaixo, ali, é só você pegar os bichos e
trazer. É que assim, The Sims, tá ligado? Deus tava jogando, começou a construir a arca, não deu tempo que o evento tá bem no dia, tá ligado? Ele usou um cheat e aí já era.
Você tá ligado que a Arca de Noé é um plágio daquele filme Waterworld? Já assistiu Waterworld?
Esse é da hora.
Até que o cara tá no mundo que só não tem nada, só água. O mundo inteiro foi reparado.
Ah, já. Até que ele
é meio... É um homem meio peixe,
meio... Eu sei qual é.
Então, o filme, o Arca de Noé é um plágio.
É, com certeza. O filme saiu primeiro.
É, porque na verdade...
O filme
saiu primeiro, todo mundo sabe.
É, todo mundo sabe que a Arca de Noé é um plágio mesmo. Waterworld é um exemplo de apocalipse natural, ué.
É, então... Só que não é tão simples assim, porque pode ter uma série de complicações. Você pode demorar muito pra achar terra, você pode não achar terra, você pode bater em algum lugar muito alto, tá ligado?
Tubarão,
porque vai ser um tsunami fucking foda, não vai ser um tsunaminho. Você vai surfar ali.
Como seria um tsunaminho?
Tsunaminho...
É uma onda.
É tsunaminho. Comparado com o que aconteceria numa inversão de polos, o tsunami que destruiu lá o Oriente, lá não lembro onde que é, aquilo lá vai ser um tsunaminho, comparado com o que vai acontecer.
Okay. É isso,
ó, se tiver um tsunami, vai inundar o estado de São Paulo e Minas vai ter praia.
Que bosta, gente.
Pensa pelo lado positivo.
Pensa pelo lado positivo. A gente sobe na Pedra de São Domingo e espera água, cara. Depois é só ir nadando até...
Só pescando e tomando água salgada.
Delícia.
Que delícia.
Cream cracker?
Quê?
Bolacha, água e sal.
É cream cracker.
É um pacote de farinha.
Por que se existe bolacha, água e sal, por que o mar não é uma bolachona?
Bolacha é égua e sal.
É égua e sal. Bom, esse desastre da inversão, onde teria essas coisas, seria um, na minha opinião, bem difícil de resistir a ele.
É, cara.
A não ser que o governo faça que nem fez em 2012. O que que tem?
Difícil de resistir.
Difícil de resistir. Pode ter. Enfim, só que a gente ainda tem a esperança dos aliens vir salvar a gente. Ou vir fuder tudo.
Fuder, cara.
Por mais que aliens venham salvar a gente, algumas pessoas digam isso.
Agora.
Eu mesmo porque quero. Eu tô na puberdade.
Já ganhou um pelinho, né?
Desculpa. Olha a desculpa aí, né?
Então, mesmo que os aliens possam vir salvar a gente de acordo com algumas pessoas, eu duvido muito.
Eles não ouviram, não. Existe o filme do Alien?
Oh?
É, que? Alien, todos, cara. Oitavo passageiro.
Ah.
Pô, aí ó, uns filmes de Alien que pode ilustrar essa situação. Ah, o Alien não tanto, porque eles não vêm invadir a Terra, né, cara? Um grande número.
Mais no espaço, né?
A não aquele ser o filme... Alien vs Predador 2, que...
Como é que chama aquele filme lá, que é um monte de máquina de espaço? É,
então, tem o Guerra dos Mundos.
Esse aí mesmo, Guerra dos Mundos.
Que é uma das que ilustra bem. Lá diz que os... Eu dei um murro no microfone.
Comecei.
Lá diz que os ET vão acabar morrendo por causa dos micro-organismos da Terra. Outra coisa que eu duvido muito também.
Os
caras não conseguem. Não é à toa que eles vão conseguem viajar da porra de onde eles saíram lá pra chegar aqui pra morrer pra micróbio.
Ah, mas espera aí, cara. Deixa eu chegar no Brasil pra você ver, cara. Brasileiro é tão filho da puta, cara. Passa AIDS, passa tudo.
Dengue é foda.
Chega no Brasil, o ZT vai me pegar dengue, mano.
Mas no Brasil dengue as é coisas são é complicadas. O cara tem dengue no quintal. O cara tem um criador de dengue no quintal.
Então, só não precisa só nem... pra você ver como você é foda, né? Cria dengue, velho.
O cara não precisa nem de apocalipse. Cara, o cara mesmo faz o próprio, tá ligado?
Apocalipse é uma bomba de dengue.
É. Aí, eu vou conscientizar o povo. Fazer não procriar de dengue. Mas eles vão procriar, cara. O pessoal é tudo estúpido, cara. Tá um balde cheio de água, cara. Eu acho que eles ainda deixam tudo no esquema pra dengue nascer, cara.
Vamos ver se dá certo, se é verdade isso daí de dengue, né? Vamos deixa ver. Lá a água. Se os alienígenas viessem pro Brasil, os nordestinos iam matar eles na peixeira.
Posso crer, cara.
É,
tá. Se o Lampião fosse vivo aí, você ia ver só.
Hoje em dia o Lampião tem uma imagem de herói nacional, né, cara?
Tem.
É, tá ligado que ele não era muito bem um herói nacional. Ele era um cara mau.
Ele matava, cara.
Ele matava gente. Hoje em dia ele é. Eu comecei a ler uma revista, numa matéria, na Super Interessante, inclusive.
Super interessante, cara.
Sobre o porquê de a gente achar, tipo, a gente depois de um tempo começar a transformar um cara que era muito mal em um ícone. E começava falando do Lampião, as coisas que o Lampião fazia. A matéria começava falando que um dia o Lampião entrou na casa de uma mulher lá no Nordeste, ela não tinha nada nem pra ela comer, e ele chegou pedindo comida. E como ela não tinha, ele espancou ela enquanto o filho dela via. Depois que ele terminou de espancar ela, ele pegou o cara, prendeu o negócio do cara dentro de uma gaveta, trancou com a chave, uma gaveta pesada, colocou fogo na casa para que ele tivesse que cortar o próprio negócio para poder escapar da casa. E hoje em dia é herói nacional. Dá a entender.
Brasileiro é fera.
Será que ele fez isso tudo sozinho?
Parece que
daí
sim.
Daí ele é foda.
Apesar que ele tinha a gangue dele lá. Enfim, voltando aos alienígenas. Ele tá falando do Lampião, cara. Ah, Apocalipse Lampião. Por Lampião.
Começa ele vai ressuscitar zumbi e matar todo mundo.
Ele começa a amarrar saco dos outros enganados.
Começa isso.
Todo mundo tapado.
Começa isso.
Ele não procria mais.
Já era.
Começa
Apocalipse de saco preso.
Não era só o saco, não, amigo. Era o conjunto inteiro dentro da gaveta.
Nossa, filho. Era o conjunto.
Nossa, é, dele até vermelho.
Era tipo um McLanche feliz. É um combo.
Ah, velho.
Veio o salame e os ovos.
Que bosta.
Voltar ao apocalipse.
Só pra você saber, o McLanche feliz é uma porcaria de um lanchinho minúsculo que não tem nem salsicha nem ovo.
Não, é. Olha o alvo aí.
Eu sou gordo. Vou tomar naquele. Vão tomar no teu cu, tá?
Porcaria de um salaminho.
Vou censurar aqui. Você quer pegar aqui?
Olha aí. Nossos podcasts.
Quer ver o tamanho?
O estômago agora, cara.
O Ney tá chorando.
O Ney tá chorando, cara. Coisa sem sentido, você vê por aqui. Vai começar a spawnar uns lampião em toda a cidade aí, vocês vão ver. Enfim. Um lampião, acho que ele. Um
Cala
lampião.
Cala a boca, Ney!
Chega, Ney, cara. Ney tá...
Chega, cara!
Quer Meu pausar crise. Até quando
Controle.
Você voltar?
Ele chorou mesmo.
Se controlou, ele chorou mesmo. Ó, oh, que meigo.
Ai, que fofinho.
Chorou.
Olha lá.
Vai.
É, enfim, voltando aos alienígenas. Os alienígenas provavelmente vão vir pra foder tudo, tá ligado?
Não, o lampião vai prender o saco.
E se ele não tiver saco? E se ele não tiver saco? Fala.
Se ele não tiver saco.
Eles não vão foder nada.
É, então. Os alienígenas, na minha modesta opinião, vão vir pra foder tudo. Eu imagino que a única. O único motivo para o alienígena estar viajando tão longe é porque eles estão querendo um novo lugar para morar, porque o planeta deles deve estar que nem a gente está fazendo com o nosso, tá ligado? Deve estar tudo fodido, né?
E é agora... por isso que a gente está procurando as coisas em Marte. Se vocês uhum. não estão sabendo, a gente vai para Marte. Lá não tem lampião que prende o pinto, né?
Mas a gente os shows agradecem.
Os shows agradecem. É mesmo, agora pô, falando do Cast Metroid, como que os caras fazem o lampião encontrar com o shows? Será que ele prende o shows inteiro na gaveta?
Deve ser.
E você coloca o pinto na gaveta, então ele vai prender o shows inteiro? Ou só a cabeça do shows? Fica aí a questão.
Decapitar ele.
Decapitar o Chozo.
Decapitar o Chozo. O Chozo vai ter que cortar a própria cabeça pra poder sair.
Né?
Enfim. É, os alienígenas, se eles realmente entrassem em guerra com a gente, como aconteceu, por exemplo, em Guerra dos Mundos, né? Ia ser um desastre de marca maior, né, cara? Imagina só, a gente não conseguiu nem passar da Lua em tripulação, assim, humano.
É.
A gente, os... Tal, as
não,
sondas.
Claro que a gente conseguiu. No último gameplay.
É, no...
é
a
no
gente tava na Lua.
Não,
montando uma base.
A gente não passou da Lua. A gente chegou nela.
E eu acho que não foi o último, não. Foi um dos últimos, viu?
Só o Arnold Schwarzenegger que já foi pra Marte.
Verdade.
É, isso é verdade.
Mas fora isso. É, então, imagina, a gente tem tecnologia pra chegar na Lua, possivelmente. Porque tem muita gente que fala que a viagem dos Estados Unidos até a Lua foi uma farsa pra eles terem vantagem na Guerra Fria e tal. Porque o computador de bordo da Apollo tinha menos memória RAM do que uma máquina de lavar.
74 kilobytes.
Então, cara...
74 kilobytes é um bloco de notas.
Então, eu tô com a minha pauta no bloco de notas aqui, tem mais... memória do que consome mais memória toda, não dá pra abrir um bloco de notas na Apollo, cara.
Não.
Trava da tela azul.
Como é que fala? Não tem nem suporte pra dar tela azul.
É, então.
Ou é tela azul ou é o sistema.
Acaba suporte. Tudo, ligado? Apaga
Os
tudo.
Os Estados Unidos, eles não tinham feito nada enquanto a União Soviética já tinha lançado. É, chimpanzé, cachorro, gente, satélite, tudo
Ney.
Pra fora. A Arca de Noé, tudo lá.
É, tudo soviético.
Mandaram até travesti lá fora.
E de repente, num período de sei lá quantos poucos anos, cara, não deu nem. Tipo, foram 10 anos depois que o Kennedy falou que ia fazer o programa espacial. Tiveram várias tentativas frustradas. De repente, sim, no, antes do final da década, que o Kennedy falou que antes do final da década eles iam conseguir. De repente, assim, antes do final da década, em 69, eles conseguiram. Estranho. Mas enfim, voltando aqui.
Eu acho que o foguete subiu, eles pararam no... Eles viraram o foguete lá em cima, desceram, vieram...
Pararam no Habib's.
Pararam no Habib's.
Ficaram comendo umas esfirras lá e ficou por isso.
É. Eles ficaram no Habib's enquanto todo mundo achou que eles estavam na Lua. Tem, um monte de gente fala, né, da bandeira mexendo com o vento na lua. E
uma bandeira fortificada, né, com a haste de ferro, assim, né?
Não, mas é que a bandeira tava como se tivesse vento, tá ligado? Na lua não tem
efeito,
vento.
Efeitos especiais.
Da lua, né?
Hollywood.
Hollywood, aí.
Enfim, agora imagina, a gente tem, então, possivelmente, tecnologia pra naves tripuladas chegar na lua, e naves não tripuladas nunca chegaram em outro planeta que tivesse vida. Fora
Marte.
Bactérias que tinha em Marte, certo? Parece. Então, você pensa bem, e aí vem uns caras, fucking foda, de não sei na onde, de muito longe, que a gente não conseguiu nem ver em telescópio ainda. Os caras chegam aqui, uns bagulho escroto brilhante.
Fode todo mundo.
Desce, e a gente vai fazer o quê? Dar tiro de pistola neles?
Tiro de 12.
Vai mal, sabe?
O Álvaro vai dar tiro. O Álvaro vai dar tiro de 12 nos caras, mano.
Foda-se, mano.
Amarrar o saco deles na gaveta. Chave, botar fogo na nave deles.
São vândalos!
Lampião, é. Colocar o saco
Sumou
deles,
no
né?
Lampião,
é só
passar aquele esquema, cara. Os caras podem morrer, mas nossa tecnologia não vence eles.
Não.
Claro que vence, morrer. Rapaz. Quero ver se eles têm gaveta lá no planeta deles.
Mas eles têm só que isso.
Então, mas o que acontece? Pode ser coisa que a gente nem imagina, tá ligado? Pode existir uns extraterrestres que a gente nunca passou pela nossa cabeça.
É, eles podem estar aqui nessa sala.
Não, o universo realmente é gigantesco. E a gente, sei lá, pode ter coisa no universo que a gente não sabe, cara. Você não consegue imaginar uma nova cor, como o amigo Diego nosso fala. Você não consegue imaginar uma nova cor.
Não.
Então não tem jeito de você imaginar um novo ser vivo.
É.
Tão longe assim, tá ligado?
Foda, tá ligado?
Ah, mas
podem existir outras coisas.
Pra mim que vivo no mundo da física.
Senta que lá vem a história.
Tipo, corno, não tem como existir outra.
Então, cara.
Mas pode.
Mas pode.
O universo é gigantesco, né?
Não, eu sei, porque cor é tipo assim, vamos supor, uma cor é o 001. Aí depois você aumenta um pouquinho a frequência, 002, vira outra. Você deve até esticar pela
gama. Frequências são ondas, não são?
São. Se você aumentar muito essa onda, vai virar onda de rádio, daí já não é mais cor. Música, som,
mas
barulho.
Frequência, ondas viajam no espaço, o espaço é relativo ao tempo, pode ter um lugar onde o tempo seja estranho pra caralho, tá ligado? Que vira outra coisa, cara.
Não, pode virar outra coisa.
Ah.
Talvez seja assim, nós humanos somos, tipo, limitados a ver certas coisas,
não,
tá ligado?
Não, realmente.
Talvez tem raças mais superiores que veem mais
que
coisas.
Não, mas dá pra seguir um exemplo na
não
linha disso.
Não existe raça menos superiores.
Exemplo na linha disso é o infravermelho.
Menos superiores do que nós?
Uma...
Não, não existe raça menos superiores. Isso se chama raças inferiores.
Ah, tá.
Superiores não, em menos inferiores é a gente mesmo, porque o menos anula o superior. Menos superior.
Não, cara.
Nossa senhora.
Deixa quieto.
Então deixa eu falar um negócio sobre o negócio das cores aí. O exemplo é o infravermelho. A infravermelho é uma cor, só que a gente não enxerga, mal o cachorro enxerga.
Da hora, cara.
Que é o vermelho?
Infravermelho.
Ah, tá.
O vermelho.
Você não imagina como é que é o infravermelho. Você só imagina quando você coloca a câmera lá na frente do controle remoto, sabe que parece que é a luzinha?
Que não é vermelho.
Então, que não é vermelho, ela é tipo azul? Meio cinza.
Ela é foda.
Ela é fucking foda. Ela é antes de vermelho. E que nem ultravioleta. Ultravioleta é uma cor, né? Só que você não enxerga uma onda vindo assim, ó, do sol, assim, ó, do
olha
seu
onda. Olha a onda. Olha a onda. Coloca aí.
Baixa o CD de axé lá e manda pra mim.
Então, vamos voltar pros alienígenas, vai, que a gente já tá na onda do Álvaro ali.
Olha a onda.
Bom, seria um tanto quanto difícil sobreviver alienígenas, cara.
Seria.
Eu não vejo uma solução muito plausível.
Seria. Eu vejo tentar ser amigo com eles.
Armas grandes e, como diria o Jovem Nerd, proteja o Blue Hand. Sei lá.
Pode. Tá ligado, Cowboy vs. Aliens lá?
Eu não assisti.
Não assisti? Então, lá eles não são uns aliens foda, tá ligado? Eles conseguem viajar, tão fodas em tecnologia. Só que os caras são uns bichos feios que eles matam com arma de
Mas
fogo
é
nossa.
Que não faz sentido, cara. O a cara primeira poder coisa quando você vai viajar tão longe
pra chegar aqui
pra
e morrer.
Destruir a gente aqui.
Só que isso aqui é questão.
Morrer com lança-chamas.
Eu só vou dar uma questão aqui pra vocês. Tem um dragão vermelho numa caverna.
Ah, vai cagar.
Certo? Pera. Deixa eu terminar de falar. Tem um dragão vermelho numa caverna.
Sim.
Beleza.
Seu PC tá no level 2.
E o meu?
Você não vai entrar na caverna.
É.
Você entendeu? Entendedores entenderão o que eu acabei de falar. Você não vai ver alienígena descendo aqui.
Tô ligado.
Se ele não vir aqui pra matar todo mundo.
Eu tô ligado. É tipo o MIB, tá ligado?
É.
Tipo o MIB, claro. Eu gosto de MIB, eu acho MIB legal. Mas então, deixa eu voltar no line lá. Tipo, eles vieram apenas pra arrancar, acho que, minerais, alguma coisa assim, tá ligado?
Sondas anais.
Sondas anais, é. Tem um negócio dos alienígenas das sondas anais, cara. Muito
aí
tenso.
Seria um apocalipse.
Seria um apocalipse tenso. Muito
Nossa,
tenso.
Seria. Aí os caras matam eles aqui. Mas, por exemplo, não era toda a colônia,
mas
era
pra
só
que
um
vai...
grupinho.
Cara, aprende uma outra coisa, cara. Se você jogar Age of Empires, você não vai roubar mineral na casa do vizinho com um soldadinho, só com um peão todo.
Só que você vai explorar pra ver se tem mineral, não vai?
Ah, mas você vai mandar três carinhas
então,
pra explorar.
Então, os três cara... carinhas deles é mais ou menos 100.
É o quê?
Mais ou menos 100 mil.
Vai mandar 100 mil
tipo,
soldados seu da infantaria.
Pra explorar?
Pra... Cara, pra nós 100
vamos
mil...
Vamos tá de boa ali pra...
Tipo, pra nós 100 mil é muito, mas pra eles pode ser charia.
E eles matam tudo com lança-chamas.
Não, tô falando do filme agora. É...
Ah, ele tá viajando.
Não, não tô falando do filme. Eu só tô dizendo o exemplo do Ney. Eles lá no filme, lá tem bastante pra caralho, tem uns 100, 200, eles explodem a nave.
Sabe que eles têm caralho, vai com o Lampião.
Ah, eu não sei, Lampião não tá por lá, não.
O Lampião tava saindo pra caralho.
Os bichos eram feios. Mas tá ligado, eu tô dizendo assim, a proporção de nosso mundo aqui são 7 bilhões, tá ligado? 7 bilhões pra eles pode ser gigantesco, pode ser nada.
Ou pode ser muito, mas cara,
é.
A grande questão é, não se viaja no espaço...
À toa, pra morrer.
Com tanta tecnologia pra chegar aqui e não ter uma tecnologia pra se defender, tá ligado?
Morrer com
vai ser que nem
12.
Aquele filme Mars Attack, tá ligado? Que os carinhas chegam assim, cabeçudinho com as arminhas de raio laser e mata todo mundo. Vai ser aquilo, cara.
É,
não tem
ser...
jeito do alienígena ter tecnologia pra viajar e não ter tecnologia pra...
Matar?
Matar os humanos.
Não, mas
é que nem Metal Slug. Os alienígenas descem, já sai da navinha se assim, mexendo o corpo.
Com as pistolinhas.
Com as pistolinhas que tá o tiro desintegra os caras.
Não, crack, tem.
Até que no final do Metal Slug tem aquela cena muito louca da nave descendo lá Independence Day. Chega o carinha com o avião.
Inclusive,
ele para no, embaixo da nave, dá um 180 com a nave e sobe.
Inclusive, um outro filme bom pra ilustrar um apocalipse alienígena é o Independence Day, né, cara?
Ah, eu gosto, cara.
Inclusive,
né?
É o mais clássico dos filmes de invasão alienígena.
É, o Will Smith é foda.
Bem foda. Então assistam aí. É, os alienígenas iam foder todo mundo, na minha sincera opinião. Por mais que o Álvaro, por exemplo, pense que eles podem não... ser tão fodas assim, eu acho
não,
que se
eu não
tiver...
tô falando que são fodas,
porque as
tá
tecnologias que eles têm, eles podem, sei lá, infiltrar aqui, ver como é que é o sistema de armamento daqui,
exatamente.
As coisas voltar,
isso
aguentar.
Que eu tô querendo falar, que aguentar, os aguentas. Não, mas tem chance, e... quando eles vier aqui, né, descobrir, aí sim, né, pode ter uma chance, agora tá desse vier mesmo.
Mas se eles já tiver aqui?
Que tem? Aí os MIB estão ligados, estão sabendo. Não, se já tiver aqui e nós não souber, aí né, tá ferrado já.
E se
eles
estiver aqui e os humanos souberem, só que a informação não sai?
Não, aí a informação...
Vocês também é tudo burro, sabe o que eles vão, sabe o que eles fazem lá? Vocês pensam, não pensam coisa mais lógica. Eu só joga lá no Google lá, armamento do planeta.
Ah, vai cagar.
Daí vai mostrar tudo, cara.
Não, se tiver aqui,
um
nós
muito foda, né?
E nós saber da informação e mesmo assim não tá fazendo alguma coisa, quer dizer? Aí, né? É burro pra caralho, porque...
Mas, cara...
Corre, mano. Pronto.
O mesmo vídeo que você deixou pra, no último podcast apocalíptico, você deixa nesse que pelo jeito você não assistiu. Que o cara liga desesperado pra uma rádio lá. Ele fala... que ele trabalhou na Área 51. A Área 51, pra quem não sabe, é o lugar mais bem protegido dos Estados Unidos inteiro. Você entra, passar cerca lá, você leva tiro.
É mais protegido que a mansão da Playboy.
É mais protegido que a mansão da Playboy. E o cara fala que ele trabalhou lá e que lá eles fazem uns bagulho do mal e tal. E que eles já sabem que existem extraterrestres e que os extraterrestres já estão aqui infiltrados em todos os tipos de instâncias do governo, tá ligado? Estão nas Forças Armadas, eles estão no governo.
Eu imaginei um lugar, uma instância, assim.
Do World of Warcraft. E que a gente, todo mundo já sabe, o governo já sabe disso, mas eles não querem falar.
Então... É, eles não vão falar. Sabe por que eles não falam? Pra não alarmar, igual eu falei uma
vez, dar pânico.
Pra não criar pânico.
É. Pra não criar pânico e porque...
Porque senão eles vão ter que lançar outro filme do pânico.
Caraca,
sem nada, que bosta. Vamos até pro próximo apocalipse. Se o ZT chegar, a gente tá fudido. Se o ZT já tiver aqui, a gente tá mais fudido ainda. Às
exatamente.
Vezes o ZT já tipo deu e você não tá sabendo.
Se eles der respawn no Lampião, ele tá mais fudido ainda.
É, imagina. Imagina se o ZT fosse o Lampião. Imagina se o Lampião fosse um ET.
Nossa, puts, senhora, imagina se tem a cultura de prender saco dos outros na gaveta.
É, então.
Nossa. O Álvaro não vai estar tão ferrado, né? E a menor parte do corpo.
Você quer pegar? Acho que eu nem tô querendo ver, né? Porque não conhece. Esse
que horror,
não conhece,
cara.
E fica falando.
Com essas coisas, depois vocês fazem essas intimidades.
Não, não vou fazer nada com ele.
Não pego coisa pequena.
Ah, eu tô blindzinha, dumb.
Não falei nada.
Que falou assim,
ô, Simon,
cara.
Faz quantos anos você é amigo do Ney?
Não sei, uns 6?
Play.
É, play.
Ele já tentou pegar alguma coisa?
Não.
Tá vendo? Não pega.
Porque,
as
sei lá, eu sou amigo do Ney, faz uns 3, vai quando completa 6 e começa. Tá claro, não. Chegam a
certo. Pelo menos comigo.
Parque essas coisas aí, velho.
Beleza.
Ah, não gosto.
Vai, vamos continuar. O que mais?
Os ET vão vir e vão comer todo mundo. É, o próximo apocalipse que a gente pode imaginar, que é um dos clássicos, é o divino, certo?
É. O que o Álvaro acabou de falar em off aqui.
É o que eu falei off, meu.
Que Deus desce com uma...
É,
uma
Deus...
montante.
Deus vai descer com a montante com a armadura full plate.
E te matar.
E te matar. Não, na verdade, na Bíblia tá falando que quem vai fuder tudo é o diabo, né?
Ele vai soltar o diabo.
Tem um joguinho legal aí que... Ah, não, mas é um joguinho...
Inclusive
que
chama Diablo, né?
Não, é... É. Você já jogou também que você joga com um padre que.
Ah, eu tô ligado, qual que é mesmo?
É.
Não é Renegade.
É. Intervenção Divina.
Intervenção Divina, cara, já viu?
Não vi.
Você vai com um padre que dá um 360 no braço.
É um jogo em flash em que tem um apocalipse zumbi e você joga com um padre com uma 9mm matando zumbi.
É. Interessante.
Bem interessante.
Bem interessante.
Bom, o apocalipse divino, de acordo com a Bíblia, a versão que a gente conhece, é que a besta vai vir, vai matar todo mundo, certo? O mundo vai acabar em
fogo. Ô, Álvaro!
E que vai ter poucas
mas
pessoas...
Mas é Brod aí, cara. Olha, eu não, hein? E que... Vai vir, mas já tá aqui.
Não é o Álvaro, não. É o Ozzy Osbourne.
Toma naquele
é
lugar.
É outro?
É o Ozzy Osbourne.
Andei. Vai tomar naquele lugar, vai. Vai.
Ó, ele vai matar eu, hein?
É, e que vai ter um pequeno grupo de escolhidos que não vai ser. Que vai pro paraíso, o resto vai tudo pro inferno.
A gente vai ser os escolhidos que tem que coletar os 4 cristais da terra, do fogo, da água e do vento e.
E o quinto elemento que é a ruivinha.
Não, cara, Final Fantasy V, cara. A gente tem que coletar
o quinto elemento, mano.
Os 5 elementos pra salvar o universo de uma catástrofe de um meteoro.
A gente tá falando do diabo, não do meteoro, mas. Tá errado já.
Tá louco?
É, esse eu acho que a gente não pode dar muita dica de sobrevivência, né? Dica de sobrevivência pra sobreviver ao apocalipse. Reza.
Reza.
Porque Satã vai vir pra Terra e vai matar todo mundo, cara. Não tem o que fazer.
Ele vai amarrar o saco no graveto.
É, vai ser saco de
tenta
todo mundo.
Tenta sumonar Deus.
É, sumona daí, Deus.
Vai ser uma briga legal, cara.
Nossa senhora.
É, ou daí... Miguel, né?
É tipo. É tipo o diabo.
É, vai ser um.
Eu acho
um novo episódio sobrenatural.
Vai
ali,
ser
né?
Um novo episódio sobrenatural.
Tem alguma
mas
dica?
Mas realmente
de
na
filme?
Bíblia que parece que quem expulsou Lúcifer do céu foi Miguel, né?
Não, foi Miguel.
Enfim, então reza aí, cara. Essa é a dica de sobrevivência pra esse tipo de apocalipse. Se você acredita nessas coisas, né? Se você não acredita.
Se você não acredita, morre aí mesmo.
Se você não acredita, aí você acredita no Lampião.
Vai tomar café.
Então esse reza dá reza no Lampião, pro Lampião catar o saco do tribo foi e amarrar na gaveta.
Puta que pariu, hein, mano. Eu vou ter medo desse negócio aqui agora, não vou dormir mais.
Ó, o Álvaro falou que quer dormir e
vai sonhar com o Lampião.
Ele vai começar a tocar Asa Branca, tiri. O Álvaro vai morrer de infarto, cara.
Nossa, se eu ver essa música agora, eu morro.
É, agora que eu também queria ouvir lá o Asa Branca quando...
Ninguém mais.
Caralho, o cara corre. Tipo uma música de funeral. É tipo uma música do inferno, tá ligado? Aquelas músicas de morte.
Essa daí, essa que que a gente falou aqui é pra todo mundo que achava que Lampião realmente era um herói nacional, né, cara?
Não, isso é verdade.
Não, ele prendia pinto do pessoal na gaveta pro pessoal ter que cortar pra se salvar.
Qualquer exatamente. Dica pra sobreviver dele. Usa umas 5 cuecas pra atrasar, né?
Dica pra sobreviver do Lampião.
Não usa, mora no Nordeste.
Ou usa cueca térmica.
Ou entra pra gangue dele.
Usa cueca térmica,
apesar
dele
que
queima a mão.
Esses B10, normalmente, eles têm mania de matar a gente até da própria gangue, né?
Tem.
É um negócio meio...
Viking, né?
É, coringa.
Viking armei B10 e matava os vikings.
Os vikings eram B10 pro caralho.
Viking é B10, cara.
Eles matavam um ao outro. Uhum. Até tem uma coisa aqui falando.
Só que os vikings, tá ligado que eles têm, que eles falaram, quero desafiar vocês, vão lá, desafio os dois, né? Ninguém se intromete, tem as
regras. Eu sei,
dele.
Mas sabe por que eles batiam, né? Eles faziam aquele negócio com as garrafas, eu esqueci o nome, com as garrafas, não, com os copos.
Ah, se chama brindagem, né?
É, brinde. Sabe por que eles brindavam, né? Porque normalmente o colega colocava veneno no copo do outro. E eles brindavam pra voar, tá ligado?
Nossa, que bosta.
Veneno nos outros copos, daí se morresse, todo mundo morria.
Boa, voava cerveja, como que chama mesmo?
Hidromel.
Hidromel pra todo mundo.
Nossa, hidromel, cara.
Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração.
Então, o apocalipse preferido de toda pessoa no mundo, né, cara?
É isso mesmo.
Pelo menos pra mim deve ser, a minha concepção é que é.
É, cara.
É o apocalipse zumbi, né, cara? Provavelmente a melhor opção também vai ser guardar enlatado, certo?
Certo.
Com certeza.
Tipo a minha live, tá ligado? Que o negócio tá vencendo, mas tá lá.
Não, tá, tem que ser enlatado, né, cara? Enlatado demora.
E papel higiênico?
Papel higiênico não é essencial, Álvaro, tá ligado?
O problema é dar bugalu no meio de você tá correndo.
Que?
Bugalu.
O que é um bugalu?
O que é um bugalu?
Vulgo faltos de genus. É um termo científico aí pra quem não limpa o toba e fica com o rabo coçando.
Não, eu tô falando...
É o bugalu, não... o bichinho que coça, tá ligado?
Entendi. Não, eu entendi, mas acontece que, cara, você vai estar no meio de um apocalipse zumbi.
Então, o bugalu não vai te atormentar.
Você vai se preocupar em limpar a bunda ou em comer pra não morrer? Porque se você não limpar a bunda, você vai continuar vivo.
Só vai ter bugalu.
Ou, pelo menos, se você não limpar a bunda com papel higiênico. Limpa com outra coisa, cara. Que tiver ali. Isso
a
ali,
mão, filho.
Dá uma lavadinha no riozinho ali.
Mesmo assim.
Passando um corpo no rio, você não lavando a bunda.
Guarda papel higiênico.
Acabou.
Tô falando pra vocês.
Veio o amigo do Lampião. Meu amigo Lampião.
Mesmo assim, eu acredito que papel higiênico é foda.
Foda essas coisas. Mas o apocalipse zumbi é um apocalipse que a gente pode dar várias dicas de sobrevivência, fora essa de guardar a comida enlatada.
Assiste The Walking Dead, pronto, pode parar o podcast.
Não, cara, só na verdade...
nos outros lugares. Não, eles fazem propaganda pra você?
É.
Não,
manda,
cara.
Manda um e-mail lá pra eles, a gente tá fazendo um jabá não, aqui pra vocês.
Não, mas nós falamos de tanta coisa também.
Walking Dead é uma coisa interessante, mas o Walking Dead... Se a gente for parar pra pensar, nada dessas coisas é tão real quanto deveria.
Não.
Porque você não vai sair matando zumbi, você vai evitar ao máximo zumbi.
Exato.
Vai ter medo.
Você vai ter medo de zumbi,
e
cara.
Vai ser um pouco mais difícil também, né?
Não vai ser
qualquer ferramenta bate, arranca a cabeça.
Exato.
É fácil desse
e jeito. Não vai ser um festival de headshot também.
Porque você nem vai ter arma, né? Pra começar.
Então, primeiro de tudo no apocalipse zumbi. Não vai ser um festival de headshot.
Não.
Primeiro, mesmo que você tenha uma arma,
a última
dá um
coisa
headshot.
Que você vai fazer é atirar, porque você vai esperar vir um boss gigante de
Se você
de
tiver uma arma, primeiro, você vai economizar munição ao máximo.
Exatamente.
Segundo, dar um headshot não é tão fácil quanto parece, certo?
Não, também.
Terceiro, munição vai ser muito escassa e provavelmente você vai precisar usar munição contra outras pessoas.
Exatamente.
Porque no mundo de apocalipse zumbi, talvez as pessoas que sobreviveram fora você sejam mais perigosas que os zumbis.
Porque elas são filhas da puta.
Porque elas correm. E elas são filhas da puta e elas vão querer suas coisas.
E em quarto, você não pode sair dando tiro. Por quê? Faz barulho. Barulho atrai
então,
zumbis.
E quem sabe o barulho não atrai os zumbis. Aí você tá fudido. Você tem que evitar ao máximo fazer barulho e arma um bagulho barulhento.
Por isso que então, eu comprei o facão.
É por isso que eu tenho uma katana em casa e, ó, Silent Killer, ó.
Um negócio então. Que eu achei sempre estranho, em série ou filmes de zumbi assim, a maioria deles, as pessoas que estão sendo atacadas por zumbi, essas coisas, nunca ouviu falar da lenda do zumbi. É tipo um negócio que eles nunca viram, assim. É, eu então, acho sempre estranho. É estranho. Isso, pelo menos a gente tem a vantagem de que se aparecer um zumbi, a gente vai identificar de cara. Falar,
mas
é, zumbi.
É, mas é treinado. É,
a gente já é treinado. E eu acho que os caras já estão treinando nós por causa disso.
E eu acho outra mancada também. Todos
os Illuminati. Filmes... Os Illuminati estão treinando a gente já.
É. Tava faltando você falar dos Illuminati,
velho. Não passa uma sem falar os Illuminati.
Para da
só pra mim esconder de novo um símbolo Illuminati no, na vitrine.
Então, eu acho muito mancado. Todos os filmes também. Aquele pessoal do exército, treinado, fudido, com arma foda, e os zumbis.
Morre. E vira zumbi. É foda, né, cara? O pessoal não tem ideia do que é zumbi e o pessoal, normalmente nos filmes, não saca, até o final do filme eles não sacam que não pode ser mordido pela porcaria do zumbi, né?
Tá, tipo,
eu falei que a gente tem a vantagem.
A gente tem vantagem de saber.
Tá na cara e
pelo menos
sabe.
A gente que é nerd, né? Você vê uma pessoa vindo pro seu lado.
Ah, cara, a pessoa qualquer. Hoje em dia, qualquer um que sabe o que é zumbi.
Não, não. Pra quem fica assistindo, é aquela Disney. Seu Jorge ou aquela Avenida Brasil lá. Oh, oi, oh, oi.
Vai ser não sabe exatamente nem, que nem nos filmes, tá ligado? Vai vir um zumbizão pra cima
no
de
Brasil?
Você, e vai vir o cara, nossa, você tá mal? Vem cá, quero te dar um abraço.
Morrer, eu lá. Acho que o povo o de morre. Um povo de 35 anos pra baixo, acho que todo mundo sabe que é zumbi, cara.
Ah, pensando, não, cara, tem gente
não,
que não sabe.
Tem hein? Gente que não sabe, não adianta.
Cara, porque,
tem, gente
tipo...
que, tem gente que só sabe o que é Rede Globo, cara.
Tem, cara.
É que
cara,
nem eu tava
não,
assistindo.
Tem. Só que são pessoas
não,
mais
tem, provavelmente
velhas.
Todo mundo pode saber o que é um zumbi, mas nem...
Identificar.
É, não vai conseguir identificar.
É, não
vai ser
conseguir
desse jeito que eu falei, tá ligado? Vai ver um zumbi lá vindo pro seu lado, em vez de pegar um facão, meter na cabeça ou sair correndo, vai lá tentar ajudar o zumbi.
É um cara que tá passando mal também.
É, nossa, você tá passando
agora,
mal.
Entendeu uma coisa, cara? O que que aconteceria se eu tivesse de boa... Você chegasse bêbado, apanhado na minha frente, eu ia bater no C, cara. Porque pra mim você ia ser um zumbi.
Se eu quiser te morder, você te quiser morder, eu vou bater
no
C daí.
No caso,
ele
ia
falar uma agora...
coisa. No momento que falou, pronto.
Mas eu já ia ficar com o tacape na mão, mano.
Agora, o povo que nasce já, mano, o povo já sabe, pelo amor de Deus. Pelo menos a faixa até de 20 anos, todo mundo já sabe, não importa, mano, não importa.
Não,
só
cara.
Os bebês, cara.
Não.
Só quem não tem acesso é a internet.
Se assiste Big Brother Brasil, você vai ver que existe gente estúpida pra caralho nesse mundo.
É.
Não, Big Brother Brasil é Big Boss Brasil.
Você vê o número de audiência que aquilo dá, você vai ver que tem gente estúpida. Muita ainda.
Tem muita gente estúpida. Mas sabe por quê? The Walking Dead virou a modinha do mundo, cara.
Mas você mesmo assim tem gente que não assiste. Não, tem... não tem jeito de generalizar e falar que é todo mundo.
Enquanto
cara.
Não estiver passando na Globo...
Tá passando na Band aqui.
Não, não tá passando na Globo, cara.
Mas você acha que a Globo vai deixar... Com certeza, a Globo vai fazer alguma coisa lá, pra passar alguma temporada de alguma coisa que vai tentar superar da...
Lost. De novo.
A galera não. Sabe que é Lost. A galera viu a fumaça preta, a galera sabe o que é, mas zumbis não sabe.
É.
Porque Lost passou na Globo e Walking Dead não.
É que nem eu falei, o pessoal pode, a grande maioria pelo menos... Saber o que é um zumbi pelo que eles assistiram. Mas eles não saberiam identificar.
É, não sabe identificar. Isso eu concordo com o Arthur. O povo não pode ver os zumbis.
E isso que é o mais importante.
Não, eu tô falando assim. O povo sabe o que é um zumbi. E sabe também. Eles vão
não, mas eu
tô,
uma defender. Uma coisa eu digo. Eu não saberia identificar um zumbi se fosse um zumbi do Resident Evil 5.
Não, mas daí não. Aquilo lá nem é zumbi, né?
Cara? Não é zumbi.
Aquilo lá é atleta jamaicano.
Agora, se
vai
for...
correndo
atrás. Mas sei lá, qualquer pessoa que corre pra cima do seco, punho fechado, vem batendo, você vai se defender.
Com
não
certeza.
Zumbi, zumbi ou não. É. Né?
Pode ser uma puta, né?
K-47.
Pode ser uma puta que a gente morder.
Que não acontece muito, né? Apesar que tem umas aqui em Cambuí, lá, as Metroid lá, tá ligado? Perto da rodoviária, que aquilo lá parece zumbi mesmo. Se não falasse, era zumbi.
Tem.
Porque, nossa
senhora. Eu não conheço.
Sai correndo e gruda.
Eu não conheço esses lados, não vou falar não, sai fora.
O cara pega ônibus, né? Desculpa aí.
Sai fora.
Rico é outra coisa, né?
Eu não pego ônibus pra drogada,
poxa. Empresário da Globo é outra coisa.
É.
Poxa.
Eu tenho a minha...
Jatinho.
Bicicleta.
Bicicleta. É, e uma outra coisa, né, o Apocalipse Zumbi não é tipo um negócio de coisa que você sai dando rolezinho de bicicleta, né? Apocalipse Zumbi vai ser um negócio que quanto mais escondido você ficar, melhor, né?
Com certeza. Então corro para as florestas.
Corro para as colinas.
O Run to the Hills. É... Cara, um Apocalipse Zumbi, você não vai poder sair andando por aí desordenado. Não tem muito motivo pra você sair por aí, a não ser arrumar suprimento mesmo. Você vai sair por aí pra ficar matando zumbi. Você vai ter que sobreviver.
Se você for um louco lunático que quer...
E agora aí entra aquele tipo de coisa, né, cara? Como o tipo, como que essa doença de zumbi vai ser transmitida? Porque, pensa bem, se ela for transmitida excepcionalmente somente pela mordida... Vai ser um apocalipse zumbi um pouco mais de boa pra gente.
Porque a gente anda com full plate.
Todo mundo é paladino. Né?
Mas
é,
mesmo
assim. Todo mundo é paladino com machado na mão.
Mas mesmo assim, é tenso. Porque aí você não. Você vai tentar evitar ao máximo luta contra o zumbi, qualquer coisinha você pode acabar se transformando em zumbi. Eu prefiro que seja um negócio meio morto-vivo, tá ligado? Você pode ser mordido, você não se transforma, a não ser que você morra.
Se você morrer,
se você, ou se não, sei lá, um tipo de vírus que quando você morre se transforma, tá ligado? Independente de como for transmitido.
Você não vai morrer por causa da mordida. Não, muito bom.
Isso aí teria mais uma versão antiga do zumbi, tipo os classicão mesmo, tá ligado? Aqueles que saem do cemitério mesmo.
É porque...
Os thriller.
É porque pouca gente talvez tenha percebido isso. Mas nem todo mundo que é atacado por um zumbi acaba virando zumbi, normalmente.
É, porque, eu mesmo quando eu fui atacado...
O zumbi, ele, a ideia dele nunca é de transformar outras pessoas em zumbi. É de comer a pessoa.
Porque senão vai ter mais...
Concorrência.
Concorrência.
Exatamente, não, ele comer a pessoa.
É de comer a pessoa. E depois que a pessoa foi comida, não tem jeito dela virar zumbi. Não sobra quase nada, tá ligado? É só quando... Normalmente é quando a pessoa... resta algum pedaço da pessoa depois que ela é mordida e tal. Então... Num apocalipse zumbi é bom você evitar esse tipo de coisa. Com qualquer tipo de contato com um zumbi. É bom você andar até com...
Armadura.
armadura.
Mas é foda, cara, porque ainda. Tipo... É por só uma mordida. Um arranhão também. O zumbi arranhar você.
Tem aquele filme... Madrugada dos Mortos.
Filme bom.
Filme bom do Shopping.
Romero.
Que lá ele. Se o zumbi arranhar você com a unha, mesmo que demore um pouco mais, mas se transforma.
Tem um agora filme fica... bom também de zumbi que é um morto muito louco.
Nossa. Agora fica a pergunta: se o zumbi morde seu braço, arranca teu braço naquele instante. E aí? Você vira ou não vira?
Eu acho que se você arrancar exatamente
não, mas
na
aí
mesma
você...
hora.
Aí você tá no hospital e tem como estancar.
Porque
ou se não, mas
até a morte,
uma katana flamejante pra você cortar ali e já cauterizar, tá ligado?
Tá ligado.
Eu acho que você não morre, mas é uma alternativa meio inviável, né? Você arranca o braço pra não transformar em zumbi e morre por gangrena. Sei lá, ou hemorragia. É difícil. E agora, se for um vírus do mal que se transmita de qualquer jeito... E você não precisa morrer pra se transformar em zumbi, cara, vai ser um negócio aí que a gente vai precisar andar com luva de borracha e máscara de gás. E pensa bem, se lutar contra um zumbi ali, a primeira, sei lá...
Parecendo Psycho Mantis.
Se você for lutar contra um zumbi e for transmitido por um vírus qualquer aí, você dá a primeira, sei lá, machadada na cabeça de um zumbi, espirra sangue na sua cara, você vira zumbi.
Basicamente
isso.
Então, mas mesmo assim... Quando começar o apocalipse zumbi, vocês aí fiquem na sua casa por muito tempo.
Agora deixa eu fazer uma pergunta.
Espera todo mundo morrer, porque todo mundo vai morrer. Vai ter muita gente idiota que vai morrer, cara. Esse pessoal que assiste BBB. Desculpa aí se alguém assiste, cara.
Não desculpa não.
Não.
Vocês deveriam desculpar a gente por vocês assistirem BBB.
O que você tava falando, Aura?
Então, bora fazer uma perguntinha. Se um vampiro morder um zumbi...
Ah, velho, não vem com essas coisas.
Sabe que ele vira?
Um lich.
Um lich.
E se o zumbi morder o vampiro?
Vira um lich.
Vira um lich. Os dois viram um lich.
E se estotear o filho?
Vira um lich.
Vira satã.
E se um lich morder um zumbi?
Vira lampião.
Vira lampião.
Vira lampião. E se o lampião morder satã?
Vira o lampião.
Ele morre só.
Lampião é o cúmulo, é o alto do BDS. Cara, quem na história amarra saco da Gabi?
Agora vamos fazer o comunicado oficial aqui. Qualquer um desses apocalipses pode ser evitado se tiver um lampião vivo ainda.
É, porque o lampião catava o saco dos.
Se Satã vier pra terra, ele prende o saco de Satã na gaveta e corta. E se vier os alienígenas também, e zumbi também, e vai ser assim. Salve, Lampião!
Salve, Lampião! Salve.
Xanana, xanana. Nossa, vai.
Que porcaria. Galera, a gente chegou ao final de mais um podcast, então. Espero que vocês tenham gostado. E vamos deixar aqui nossos grandes agradecimentos ao Simon, que veio aqui ajudar a gente, gravar com a gente.
Eu que agradeço aí o convite em cima da hora.
Não, a gente vai chamar sempre.
Mentira, né? Não vamos chamar nunca mais. Tô brincando. Dá um abraço. Eu não vou aí porque o filho chega, eu acho. Meu celular.
O cara foi dar um abraço.
Já me agrediu? Que
mano? Foi mal, Simon.
Então, valeu aí, Simon. A gente vai chamar você em mais alguma ocasião.
Beleza.
E valeu por todo o apoio que você dá pra gente. Cara, tô tentando agradecer o maluco que você tá fazendo barulho. Com todo o apoio que você dá pra gente em questões de comentários e artes que você fez. Pra vocês que não sabem aí, o nosso logotipo aí de cima do blog é o Simon que fez. Então, valeu mesmo, cara. E um
beijão.
Dia nós estamos aí de volta.
É nóis.
É nóis.
Beijo
é
na
nóis
bunda e um abraço por trás.
Uhum. E pose pra foto, então, que a gente vai postar depois.
Pera aí, cadê meu celular?
Tá na Pernambucanas. chegamos ao final, então, vamos deixar aqui nossos agradecimentos aos nossos parceiros. Que a gente até refez as barras de parceiros aí, você pode dar uma olhada. Agora tem os Dark Lords e os Troopers. Agradecer aos Dark Lords, que são os caras fodas. Não que os troopers não sejam.
Tem uma foto minha aí?
Não. Pra você ver como que.
Na verdade, que tem, só que não nessa página.
Eu sou tão foda que nem aí eu apareço, olha.
Bom, os Dark Lords, nós temos o Game Bank, que foi o nosso primeiro parceiro, o The Burgers Geek, o Texia e o Pangea Cactus. Inclusive, um abraço aí pro pessoal do Pangea Cactus, que a gente gravou essa semana com eles. E em breve tá saindo um gameplay com eles.
Isso aí, muito então, louco vai ser.
Aí ligados que vai sair. E bom, temos os Troopers também, que não são também nossos parceiros fodas, só que eles estão com banner menor, porque a gente não tem espaço pra colocar banner grande de todo mundo. Então é isso aí. Agradecer o God Mode, o Kick Dicas, o Magnatas, o Coxinha Nerd, o Blog Nerd Geek, o FL Play, o Super Meme Bros, o Quarto Geek Blog, o Games Nice, o Sem Vidas, o N Geek, o DNA Nerd, o Storm Animes, o Revolução Nerd, o Beat Start, deixa eu tomar...
O XMXX.
O RG, o Ratazana, é nóis que voa, Ratazana. O Zona do Guaxinim, o 69 Filmes, que não tem nada a ver com o 69 que vocês estão pensando. O Byte69, o Totalmente Sem Sal, o Pé de Cogumelo Blog, o Lunáticos, o Põe Pra Dois e o Fusca.
E o Tubo Vermelho.
E o Tubo Vermelho, não.
Não, não vou fazer só problema. Que não.
Inclusive, a gente tem três novos troopers, que é o Noção Pra Quê, o Passou Ficou e o GTA V, que inclusive um dos da equipe do GTA V também tem um canal no YouTube que também é parceiro da gente, que é o William Lima.
Isso aí.
E a gente também tem uma parceria no YouTube nova com o Coxinha Nerd.
Isso aí, Coxinha Nerd.
E também agradecer ao pessoal do Facebook que divulgou a gente, né?
Isso aí.
Que foi o Daniel.
Daniel Silva e o Rafael Silveiro, que Rafael deu uma Silveiro. Comentadinha lá.
Que deu uma ajuda marota pra gente. E também deixar aí o link tá nos links relacionados aí. Da Fabiola, que ajudou na divulgação também. Então, se vocês quiserem dar uma assinada lá...
E se o Arthur...
Agradecer ao McDonald's aí, entendedores entenderão.
Não, e o Arthur tá vendo pornô aqui no Not dele. Obrigado.
Eu tô vendo a página de um dos parceiros, você fala que é pornô, olha que cara legal.
Pô, posso fazer parceria pornô?
Não.
Não, parceria pornô.
Eles nunca deixam, gente.
E brincadeira. Também, então, agradecer a vocês aí que ouviram até o final. Se vocês gostaram e se vocês não gostaram também, você compartilha aí com seus amigos e com a sua família e com seu cachorro.
E se vocês querem conhecer mais nós, entra na nossa nova página.
É, a gente, vulgo eu, fizemos uma página do Quem Somos Nós aí, agora mais bonitinha pra vocês conhecerem os nossos rostos e feições, como diz o Ney.
É. Proseando ainda.
Não proseando porque não tem áudio, mas.
Mas proseia aqui, você assiste nós, você vê nós aí proseando aqui.
Olha que beleza. Então também dê uma curtida na nossa página no Facebook, facebook.com/nerddespaco. Nos siga no Twitter, no @nerddespaco. E se você quiser mandar um e-mail com qualquer coisa, crítica, parceria e qualquer outra coisa, manda pro nerddespaco@hotmail.com. Deixe seu comentário pra gente saber o que você achou desse podcast. E é isso aí. Aquele abraço, valeu por tudo, valeu por ter ouvido. E é
valeu, 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 pronto.
Falou.
Vida longa e próspera ao Nerd do Espaço.
One. Game over.